Caros colegas, caras colegas, vamos dar início à audição dos, neste caso, do Dr. Orlando Borges, que foi indicado pelo Sr. Ministro para presidir ao Conselho de Administração da ERSAR. Como sabem, a ERSAR é a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, que tem por missão a regulação dos setores de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, competindo-lhe ainda ao exercício das funções de coordenação e fiscalização da qualidade de água em Portugal continental. É uma entidade administrativa independente, com funções de regulação e de supervisão, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, que se encontra adstrita ao Ministério com atribuições na área do ambiente. Como sabem também, a ERSAR, nos termos da lei, é independente no exercício das suas funções, nos termos previstos na Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela Lei 67 de 2013, de 28 de agosto, não se encontrando sujeita à superintendência ou tutela governamental no âmbito deste exercício. O Governo, nos termos da lei, indicou três entidades para pertencerem, digamos, à administração, ao Conselho de Administração da ERSAR. Uma das pessoas que é indicada para presidir precisamente do Conselho de Administração é o Dr. Orlando José Manuel de Castro e Borges, que aqui está connosco hoje e que eu cumprimento, aproveito para cumprimentar. Nos termos da lei, as entidades, as pessoas indicadas pelo Sr. Ministro já foram objeto de apreciação pelas as personalidades a designar, neste caso o Sr. Dr. Orlando Borges já foi objeto de apreciação, digamos, pela CRESAP, pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Nós temos o relatório que a CRESAP elaborou na sequência da audição do Sr. Dr. Orlando Borges. Estamos aqui perante, pela primeira vez no Parlamento, a fazer esta audição. É a primeira vez que no quadro da nova lei da regulação se fazem estas audições. A lei também estabelece que, depois desta apreciação pela CRESAP, a Comissão competente, neste caso a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da República, deve promover audições junto destas três personalidades que são indicadas, destas. Neste caso concreto, vamos começar pelo professor, pelo doutor Orlando Borges, e depois elaboraremos um relatório final, como a lei nos exige que façamos. Nós, doutor Orlando José Manuel de Castro Borges, nós decidimos organizar estas audições da seguinte maneira: dar-lhe-ia 10 minutos para o senhor doutor Orlando Borges, de forma livre, elaborar sobre toda esta temática e sobre, digamos, a sua própria pessoa e a sua relação com o setor e aquilo que entende que deve ser o papel do regulador e o seu papel atento aos constrangimentos ou não constrangimentos que existam atualmente no setor. Depois darei a palavra a cada um dos coordenadores dos grupos parlamentares para, durante 5 minutos, lhe fazerem perguntas, que o senhor responderá imediatamente. Portanto, se perguntas, 5 minutos para o Dr. Orlando Borges, para o Dr. Orlando Borges responder. E depois, no fim, dar-lhe a palavra para algumas considerações que entenda por convenientes, de algo que, não, que lhe tenha, digamos, escapado ao longo das respostas e ao longo das respostas às perguntas dos senhores coordenadores. Portanto, Sr. Dr. Orlando Borges, atenta a esta consideração toda que fiz, este enquadramento que fiz, dava-lhe a palavra para, durante 10 minutos, máximo 10 minutos, dizer o que entender por conveniente sobre esta matéria, no quadro desta audição, como é evidente. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Bom dia, senhores deputados. Um cumprimento particular aqui ao Sr. Presidente, o Sr. Deputado Ramos Preto, e para vos dar nota de uma forma muito breve do que é que, enfim, neste primeiro enquadramento gostaria de transmitir. O primeiro, que é para mim um grande orgulho, enfim, estar, como disse o Sr. Deputado, pela primeira vez, numa audição que visa perspectivar e ver em que medida os membros indigitados ou convidados pelo Governo podem, de facto, ter condições para assumir a administração de uma entidade reguladora. E esta é a primeira situação, para a qual é para todos nós uma novidade, mas não deixa de ser para mim, de facto, o orgulho de estar nesta primeira abordagem. Alguns dirão, faz história. Alguns dirão, enfim, que é uma abordagem mitigada, na medida que, enfim, a aprovação, a concordância, a elaboração do relatório relativamente às escolhas dos membros do Conselho de Administração poderia ser, enfim, dois terços, outros diriam pelo Presidente da República. Qualquer das formas, eu julgo que é um passo extremamente importante nesta matéria e para o qual eu gostaria de manifestar junto a esta Comissão, porque se for esse o entendimento, se vier a ser consequente esta nossa e minha nomeação, terei, de facto, uma fortíssima vontade de trabalhar em articulação na Assembleia da República, em particular com esta Comissão, por via de regras que são novas para todos, mas que, efetivamente, não deixam de ser uma nova forma de articulação entre a Assembleia da República e a entidade reguladora. Não só na assunção daquilo que é a responsabilidade, da remissão de todos os documentos, mas na faculdade que esta Comissão terá, com certeza, e eu manifesto-me desde já disponível, desse tempo e a qualquer tempo de poder solicitar a presença dos membros do Conselho de Administração, da entidade reguladora, ou da informação que considerarem pertinente. Eu julgo que isso é muito válido. E esta era uma primeira nota que gostava de transmitir. A segunda, não posso deixar de referir, o Sr. Ministro teve a amabilidade de me fazer este convite. E quando me fez este convite, ainda não tínhamos, ou ainda não tinha feito também o convite aos outros membros e colegas que me seguirão nesta audição. E tive a oportunidade com ele, enfim, dentro da amabilidade, não era necessariamente uma sua obrigação, de discutir comigo aquilo que poderiam ser o perfil mais adequado para aquela equipa, que seria necessariamente diferente se eu, porventura, não aceitasse o convite, mas que, na decorrência dessa aceitação prévia, achamos por bem que os outros membros pudessem ter uma componente, uma numa área ligada à questão do direito, uma situação que do ponto de vista da ERSAR é extremamente importante, e outra do ponto de vista da gestão. E coincidimos também numa abordagem que gostaria de vos transmitir, porque essa pode ser uma questão pertinente, aliás ela própria já está de certa forma indiciada nos pareceres da CRESAP, que esses membros do Conselho de Administração deviam, enfim, ser expurgados, como podem imaginar, daquilo que pudessem ser situações de manifesta incompatibilidade. Como compreenderão, nós que estamos neste setor há muitos anos, não nos ocorreu a dificuldade em identificar juristas de renome, gestores de renome, mas, de facto, as situações de incompatibilidade manifesta e que, à partida, partilhei, que deveriam ser de todo afastadas da possibilidade de integrar este Conselho de Administração, porque ou porque tivessem algum papel importante no setor que vamos regular, estamos a falar nas empresas, sejam elas privadas ou sejam elas do setor empresarial, ou porventura, no caso do jurista, que pudesse de uma forma ou outra estar envolvido naquilo que pudessem ser escritórios ou mesmo uma apreciação e uma participação ativa nos processos, por exemplo, da privatização da EGF, etc, etc. E coincidimos nesta posição. Na sequência disso, o Sr. Ministro teve a amabilidade de discutir também comigo esses, enfim, o convite que acabou por interessar aos outros meus colegas que virão aqui, que de certa forma darão nota também das suas responsabilidades e das suas, enfim, do seu grau de independência e de competência que questionarão, mas posso-vos crer, enfim, para concluir este ponto, que me sinto muito confortado com essas opções, com as opções que foram feitas, enfim, sem prejuízo uma questão ou outra que possam querer colocar sobre algum particular desta matéria. De uma forma muito rápida, gostava, enfim, até para dar enquadramento, alguma questão que gostassem de ver um pouco mais desenvolvida, de uma forma muito breve, vos dizer o seguinte: o que é que nós pensamos, e quando eu digo nós pensamos, já tive a oportunidade de trocar impressões longamente numa pressuposta possibilidade de transição de pasta. Eu gostaria, para não querer sempre estar a referir-me nisto, que efetivamente temos a noção que a decorrência da nomeação só se efetivará depois desta audição, depois deste relatório, mas para não estar escusadamente sempre a referir como indigitado ou como convidado, não posso vos deixar a nota de que, no sentido de responsabilidade, e ao assumirmos a possibilidade e o convite de poder vir a assumir esta função, que começamos a trabalhar, fizemos já neste momento reuniões várias com o atual regulador, etc, etc. E dentro desta abordagem primeira, eu gostava de vos dar nota de que as prioridades que pretendo vir de imediato a assumir na ERSAR têm a ver sobretudo com aquilo que é a imposição do quadro legal vigente. Há um estatuto que está aprovado, esse estatuto prevê o conjunto de publicações e diplomas, alguns dos quais já há bastante tempo deveriam estar aprovados, outros, enfim, quase em cima do limite da sua aprovação, e por isso não deixará de ser uma das prioridades concentrarmos na publicação de todo o normativo que o Regulamento e o Estatuto prevêem, a começar pelo Regulamento Interno, que é neste momento uma grande expectativa dos funcionários e dos técnicos da ERSAR, tudo o que tem a ver com essa regulamentação, de carreiras, de progressão, etc. Essa será, de facto, uma prioridade. Uma segunda decorrente também da entidade e do Regulamento, de fazermos e aprovarmos o diploma relativo à gestão delegada nos sistemas de abastecimento, e quando a gente fala em gestão delegada estamos a falar necessariamente na Nepal, aliás é a única empresa nessa circunstância, e por isso para que possa entrar dentro do pedido de regulação, a legislação dava o prazo de um ano que está agora a terminar, e por isso essa publicação tem de ser feita. Há a questão dos regulamentos com eficácia externa, com particular destaque o regulamento do tarifário de água, que também tem que estar concluído, será outra aposta, e depois questões, enfim, com outro tempo, mas para o qual terão que ser também regulamentadas, a questão do regulamento sancionatório. Ao mesmo tempo que faremos esse trabalho, é para nós uma prioridade fazer o acompanhamento daquilo que é o processo de privatização da EGF. Como sabem, ou como é nota e público, enfim, só tenho informação disto pelo jornal, há neste momento o processo na Autoridade da Concorrência. A entidade reguladora tem a obrigação de fazer esta articulação com a entidade da concorrência. Será para nós uma prioridade, neste momento, fazer o acompanhamento de todo este processo. Ao mesmo tempo, e estamos sempre a falar em prazos de tudo o que acabei por dizer, que acabam, em termos legais ou do ponto de vista do que está estabelecido, serem praticamente feitos no prazo de 2 ou 3 meses. O outro tem a ver com a definição dos grupos de apoio que foram instituídos na decorrência da aprovação do PERSU, chamados GAGs, para o qual a ERSAR tem o acompanhamento e cujo prazo termina justamente agora no mês de abril ou maio, e que são documentos extremamente importantes para serem aprovados, que têm a ver com o plano de ação específico na sequência da aprovação do PERSU, com todas as metas e com todas as coisas que se possa ter para as entidades gestoras, e daremos um acompanhamento particular à questão da reorganização do setor, em particular o modelo relativamente à alta que está neste momento a ser, ou que está em fase de reorganização das águas de Portugal. Esta é a prioridade das prioridades. Enfim, para não me querer alongar, a entidade gestora tem vindo a recolher aos últimos anos umas capacidades, umas performances do ponto de vista da regulação que continuaremos. Daria-vos nota de, enfim, para também dar aqui algum enquadramento, que poderia aprofundar se quiserem, do que é que nós poderemos fazer de forma diferente, não só porque não é diferente por ser diferente, mas é diferente porque, entretanto, a realidade que neste momento vivemos tem essas características que obrigarão a ERSAR a desenvolver aqui tarefas que agora não o têm feito. E poderei dar alguns exemplos. A primeira, relativamente a questões do tarifário municipal, uma obrigação para o qual vai recair um enorme trabalho, uma preocupação que teremos de acompanhar e dar o apoio, em particular, aos municípios. Daremos, com certeza, consequência àquilo que têm sido os alertas do Tribunal de Contas, relativamente aos contratos que foram estabelecidos, não só dos aspectos da divulgação. Daremos e faremos o acompanhamento daquilo que é a realidade neste momento, que poderemos depois abordar em detalhe, relativamente aos fundos comunitários, ao seu financiamento e ao enquadramento do PESAR. Faremos uma abordagem que desta forma tem sido muito mitigada, que tem a ver com toda a questão relativa aos fluxos específicos de resíduos, estou particularmente a falar no fluxo, por exemplo, das embalagens, do Ponto Verde, está neste momento em fase de emissão de licença para a nova entidade, para o qual, enfim, utilizando aqui a palavra com aspas, teremos pelo meu setor alguma concorrência para o qual também temos que ter esse papel. Vamos fazer uma abordagem relativamente a uma situação que é extremamente problemática, tem a ver com a entidade, ou melhor, com a gestão de lamas de hectares, para a qual, de facto, a realidade não tem sido, enfim, muito clara do ponto de vista do seu destino final, e inclusive até de algumas situações particulares, e faremos um acompanhamento particular. E, por último, a tentar estabelecer aquilo que possam ser os mecanismos de acompanhamento regular e tentar tipificar com esta Comissão, na maneira e na forma de o vermos, de que fazer chegar toda a informação que considerarem pertinente e de estabelecer um quadro de relacionamento entre a entidade reguladora e o Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rolando Borges, por esta apresentação. Caros colegas, na ordem que estava estabelecida e que combinamos, em primeiro lugar, usará a palavra ao PSD. E, portanto, vai ser o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que vai usar da palavra. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que usará da palavra agora nestes primeiros 5 minutos para o instar sobre o que entender por conveniente. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Um cumprimento muito especial ao Sr. Dr. Orlando Borges. Também um agradecimento pela exposição inicial que nos fez e que naturalmente nos facilita a introdução das perguntas e das observações que julgamos pertinentes então desta matéria. Sobretudo, deixe-me começar a dizer que não nos citam da parte do PSD, não nos citam quaisquer dúvidas sobre o seu profundo conhecimento do quadro regulatório nos setores da água e resíduos, portanto a sua vasta experiência e o seu currículo profissional demonstram claramente desse seu conhecimento profundo. Naturalmente, se dúvidas tivéssemos, que não temos, as mesmas seriam totalmente dissipadas por um parecer positivo por parte da CRESAP, exatamente para a sua designação como Presidente do Conselho Diretivo da ERSAR. Aliás, devo dizer também, em jeito de introdução, embora isto seja uma opinião que apenas nos vincula a nós, PSD, nós entendemos que não cabe exatamente a esta Comissão o papel de se debruçar sobre aquilo que deve ser o perfil do gestor público, de um órgão, neste caso, de regulador. Entendemos que isso é matéria da CRESAP, que, para o efeito, definiu aquilo que são os critérios de avaliação, e os critérios de avaliação não se dizem respeito apenas a este procedimento concreto, mas diz respeito a todos os reguladores, fixando um regulamento específico e fixando os critérios de avaliação, que são 12. Bom, mas isto, naturalmente, é uma opinião que nos inclua, como eu disse, apenas ao PSD. Mas isto para levar a linha de conta ao quê? Que é, do nosso ponto de vista, a CRESAP compete avaliar do mérito dos candidatos a gestores públicos. E essa avaliação, como eu disse, está feita, e repito, está feita positivamente. Agora, isso não impede que nos debrucemos sobre outras matérias atinentes ao desempenho da função para a qual está indigitado, e, portanto, nos debrucemos sobre outros ângulos, sobre outras perspectivas, sobre outras questões. E uma das questões que nos coloca, desde logo, é a questão da independência. A questão da independência. Nós sabemos que o modelo de escrutínio que está plasmado na lei quanto ao método desta nomeação envolvendo a CRESAP, depois a Assembleia da República e finalmente o Governo, naturalmente que contribui e confere em si mesma a independência a ERSAR para o desempenho futuro das suas missões. Sem embargo, nós gostaríamos de lhe colocar a seguinte questão de uma forma muito direta e muito clara. Se entende que o facto de, no passado, ter sido, e eu julgo que não farei uma afirmação que não corresponda à verdade, mas se for caso disso, também desde já lhe peço desculpa antecipadamente, mas a pergunta que lhe estou a colocar é assim: se entende que o facto de ter desempenhado no passado funções e cargos de nomeação política, esse facto, por alguma circunstância, o pode limitar no desempenho das suas funções futuras, para as quais está indigitado, que é o cargo de Presidente do Conselho Executivo dessa área. Essa é a primeira pergunta que deixava. O segundo conjunto de perguntas tem a ver com a complementariedade das competências de cada um dos indigitados. O Sr. já aqui nos fez referência sobre que concorda que esta complementariedade é importante. O próprio Governo que reconhece ou aponta que esta conjugação de competências setorial, financeira e jurídica dos indigitados permitirá conferir à ERSAR robustez e valências necessárias ao bom desempenho das suas atribuições. Mas as perguntas que lhe queríamos colocar neste ponto são três. O Sr. encara, julgo que encarará ou não com normalidade e com tranquilidade e com todo o conforto a equipa que irá futuramente desfiar. A segunda questão é se reconhece nas demais personalidades indigitadas as qualidades necessárias. Nós sabemos que era importante ter estas qualidades, mas eu pergunto se reconhece nos outros elementos dos indigitados, nas pessoas em concreto que são indigitadas, as qualidades necessárias e adequadas e a interdisciplinaridade ajustada para que a ERSAR possa desempenhar a sua função de forma cabal em matéria de regulação e de supervisão. Ainda, ainda dentro deste quadro, também se reconhece nas demais personalidades indigitadas as garantias de independência necessárias para o desempenho do cargo. Para finalizar, se apresento apenas para lhe perguntar se dentro daquilo que é a configuração institucional e aquilo que é o quadro jurídico que conhecemos, sem embargo as prioridades que aqui definiu com muito detalhe, se entende que a ERSAR está em condições de cumprir o seu papel de supervisor e de regulador num contexto de autonomia de gestão administrativa e financeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Dr. Orlando Borges, mesmo tempo agora para as considerações que entenda por convenientes.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ser breve na resposta e ainda bem que na minha intervenção inicial dei logo nota deste conforto que tinha com esta equipa, senão sentir-me-ia um pouco aqui quase um estado à parede, estilo, veja lá se eles são ou não são, e tive essa enfim, nesta iniciativa de o referir, e bem, porque efetivamente é a sensação que tenho na decorrência, como referido, à amabilidade que o Sr. Ministro teve de partilhar comigo aquilo que era o perfil relativamente aos outros colegas que vão constituir ou que podem vir a constituir o Conselho de Administração. Eu diria o seguinte, sobre as situações em concreto e indo, sem querer aqui criar rodeios, porque eu próprio sou conhecedor do parceiro da CRESAP, em algumas situações são referidas, no caso do Dr. Paulo Marcelo, a referência de ter sido chefe de gabinete do Sr. Ministro, no caso da Dra. Ana Albuquerque, o facto, enfim, da certa altura, do ponto de vista da suspensão no Estado, a situação da otimização dos recursos não ser suscetível de ser aplicável nos termos de uma entidade pública como a ERSAR. Para ser totalmente sincero, e isto responde à questão que me coloca sobre o meu passado do ponto de vista da nomeação política, é uma situação para a qual eu só reconheço vantagens nessa experiência, vantagens que no meu caso, e começando por aqui, decorrem do facto de ter tido, de facto, nomeações políticas, onde, com cerca de, como presidente só, porque como vice-presidente foram mais três, durante mais de uma década exerci essas funções, onde trabalhei com ministros do PS, independentes do PS, do PSD, independentes do PSD e do CDS, por acaso ali, naquele caso do Ministério, e tive o gosto e o privilégio de trabalhar com oito ministros completamente diferentes. E a questão de independência desta experiência, apesar de serem nomeações políticas, apesar de, na altura, na obrigação daquilo que era, quando da mudança de governo os diretores-gerais automaticamente caírem, poderá decorrer-se daqui que, de facto, não estava agarrado para a circunstância de estar num mandato, mas estava justamente num entendimento em que quem chegava achava que quem estava tinha condições de continuar, e assim foi. Há quem diga que isto não é currículo, não é cadastro, eu, de qualquer das formas, reconheço que essa experiência é uma mais-valia para este exercício de funções e não vejo que ela não possa ser de outra maneira, e se me perguntar a essa altura, mas que raio havia aí que durante tanto tempo, porventura contar-se-á pelos dedos de uma mão o número de diretores-gerais que tiveram tanto tempo em exercício de funções, e a resposta para mim é, eu diria, muito simples, tem a ver apenas com a possibilidade de, junto das tutelas, ou seja, dos diferentes governos, diferentes ministros, a postura da Direção-Geral que presidi, como sabem, o Instituto da Água, ter-se sempre pautado por critérios de isenção, de transparência e, fundamentalmente, basear a sua posição com questões de natureza técnica. Às vezes eram mais os conflitos com a própria tutela que tínhamos em algumas das matérias do que com aqueles que, a certa altura, o problema se colocava. Porque o princípio era esse. Houve vários episódios e isso é onde aconteceu. Em relação aos meus colegas e em relação à equipa, tive a oportunidade de o dizer. Tive a amabilidade e o privilégio, poderia não ter tido, de partilhar o perfil que entendíamos ser o mais adequado. Quero-vos dar nota, e isto é de facto uma opinião muito pessoal, que quando confrontado com a situação, tipo, pense também num nome, para que o pudesse acompanhar na autoridade, na entidade reguladora, não me faltaram nem me deixaram de ocorrer uma boa dezena de gestores, uma boa dezena de juristas, mas com uma dificuldade manifesta de grande parte das situações enquadrarem-se naquilo que eu próprio, mas o Sr. Ministro, consideramos que era impossível de poder vir a acontecer ou integrar com a sua administração, que era terem tido um papel ativo na entidade regulada. E um papel ativo na entidade que vamos regular, aliás, não é, é completamente diferente no exercício do papel que eu possa ter tido como diretor-geral, do ponto de vista político. Eu nunca estive numa empresa prestadora de serviços, eu nunca estive num escritório de advogados, eu nunca estive no Grupo das Águas de Portugal a exercer essas funções, ou seja, nunca tive uma abordagem, a não ser como autoridade ambiental, para as entidades que agora vou regular. Da mesma forma, os meus parceiros, e em particular o Dr. Paulo Marcelo, também no exercício das suas funções como chefe de gabinete, e para o qual eu aproveito inclusive de elogiar que se poderia ter escondido apenas no exercício da função, mas do ponto de vista curricular ter inclusive assumido ter participado nos processos da reorganização do setor, que para mim são atos de pura transparência, não vejo impedimento nenhum, aliás reconheço nisso capacitações por uma simples razão: o exercício da atividade regulatória na sua nível de administração é colegial. Por muito que nos pedisse ou que nos pudesse puxar o pé do Presidente ou da outra para uma situação ou por outra, as decisões são colegiais. E não é pelo facto das pessoas terem participado e ter feito o exercício do ponto de vista político a mais alto nível, porque deixam de ser cargos de exercício político, que perdem a sua capacidade de independência e de isenção e de transparência no exercício das funções. E por isso, para concluir de uma forma clara, estou muito confortado, sinto que a equipa é a equipa ajustada e equilibrada para dar seguimento àquilo que são os grandes desafios para a ERSAR. Por último, relativamente à questão que concluiu, eu julgo que neste momento a ERSAR, para os desafios que tem pela frente, vai ter necessidade, e essa é uma das primeiras medidas do ponto de vista da organização interna, porque passou muito rapidamente de fazer regulação de 50 ou 60 entidades gestoras para 500, e vai ter necessidade de fazer o reforço do seu quadro pessoal, que já foi pedido ao Ministério das Finanças, que houve uma primeira abordagem, e sobretudo sobre esta matéria vamos ter, de facto, algumas dificuldades iniciais, mas que serão compondo à medida que a entidade em termos de recursos humanos também se venha a equilibrar. Julgo ter respondido às questões que o Sr. Deputado colocou.
Muito obrigado, Sr. Dr. Orlando Borges. E agora segue-se o Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista.
Muito obrigado,
também
Sr. Presidente.
Também Vossa Excelência sobre aquilo que é a sua linha de ação. Sr. Deputado, tenha a vontade.
Também um cumprimento especial ao Dr. Orlando Borges, aliás, já esteve nesta comissão logo no início desta legislatura, noutras funções, a falar exatamente sobre a água, na altura num alto cargo que também desempenhava na área do ambiente, e portanto é com gosto que é indigitado para presidente da ERSAR, uma pessoa que conhece o setor, que tem provas dadas e que conhece também o que são os temas regulatórios. Mas não posso deixar de começar a minha intervenção com três notas prévias que parecem importantes, porque são também condicionadores daquilo que vai ser o futuro Conselho de Administração da Entidade Reguladora. Primeiro, porque esta é a primeira vez que o Parlamento faz uma audição em comissão especializada desta natureza, apesar de não ter caráter vinculativo, é importante que o Parlamento seja chamado a ouvir quem vai desempenhar funções tão importantes como de regulação e de supervisão, e aqui estão em causa interesses contraditórios por vezes, mas acima de tudo deve estar aqui, na nossa opinião, em primeiro lugar uma prioridade com a defesa do consumidor e também na garantia de que as várias entidades reguladas prestam bem o seu serviço e que são economicamente viáveis. Uma segunda nota que me parece também que não pode ser dissociada, esta escolha de um Conselho de Administração com o momento que se vive no setor das águas, do saneamento e dos resíduos, e, portanto, assume aqui particular relevo a futura atuação da entidade reguladora, porque estamos num processo, na opinião do Partido Socialista, muito conturbado de reorganização do setor das águas, de privatização de entidades de alto fomento relacionado com a questão dos resíduos, em que houve um conjunto de legislação que foi alterada, na nossa opinião, foram dados passos positivos, mas ficou muito aquém daquilo que seria desejável, e nós próprios entendemos que o próprio Estatuto da Entidade Reguladora devia ter ido mais longe, e por isso votámos contra, porque também não foram aceitos aquilo que nós entendíamos que eram as melhores soluções, e que, tal como em relação àquilo que era a lei quadro das entidades administrativas independentes, porque nós entendemos que deve haver entidades administrativas independentes, verdadeiramente independentes, e que não possam ser capturadas ou não sejam capturadas, nem por interesses privados, nem que sejam governamentalizadas pelo Governo, como era normal, em relação àquilo que são as opções políticas. E por isso, eu acho que este mandato da entidade reguladora vai ter pela frente grandes desafios na área da reestruturação dos setores e da água, do saneamento e dos resíduos. Num processo em que apanha a meio já um conjunto de decisões ou pré-decisões do Governo, do qual, pelo que sabe, não tem sido acompanhado pela entidade reguladora das águas e saneamentos, nomeadamente quando falamos da reestruturação das águas e falamos também da venda e da liquidação da EGF a entrar a um privado. E, acima de tudo, como nota também que nos parece preocupante, de existir no setor, nestes setores, forte conflitualidade com parceiros que são essenciais para a boa qualidade do serviço, que são exatamente as autarquias locais, que contestam de forma generalizada aquilo que são as opções ou os caminhos que estão a ser tomados. Mas deixem-me colocar um conjunto de perguntas para irmos a questões concretas, que é, eu não lhe vou pôr a questão sobre o conhecimento do setor, porque, obviamente, no caso do Dr. Orlando Borges, acho que ninguém tem dúvidas sobre essa matéria. Poderemos depois levantar em relação aos acontecimentos do Conselho de Administração, mas não sou quase em concreto. Eu próprio afirmei no início que é importante que seja o Dr. Orlando Borges o Presidente do Conselho de Administração, que nos dá garantias de que vai tentar fazer aqui um esforço, apesar depois a prática que é aqui o elemento fundamental. O que é que o Dr. Orlando Borges pensa atualmente do setor, da estrutura do setor, tanto das águas como dos resíduos? Ou seja, qual é o estado da arte, na sua opinião? Quais são os principais constrangimentos que pensa que vai encontrar para serem resolvidos? Eu já dei aqui algumas, chamem-se algumas notas que, na opinião do Partido Socialista, vão ser dificuldades acrescidas no desempenho das funções. E, portanto, isto levanta-se também, ainda há pouco, o Dr. Orlando Borges falou, na parte dos resíduos, em relação às novas licenças dos sistemas de Ponto Verde, como é que se faz a articulação com o sistema de revisão dos resíduos, como é que se faz a articulação da distribuição de água em baixo e do sistema de distribuição de água em alta, como é que se vai fazer, e, portanto, nós vamos atravessar um período de grande conflitualidade no setor das águas e no setor dos resíduos, e qual poderá ser o papel da ERSAR para dar um contributo positivo na tal garantia da transparência, da credibilidade e da confiança que é preciso ter exatamente na qualidade destes serviços essenciais para a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Nós estamos a falar de serviços, um deles fundamental à vida e é um direito, que é da água, mas estamos também a falar da questão dos resíduos, que é também essencial, um serviço essencial para a qualidade de vida das pessoas. E ponho-lhe uma última questão que me parece pertinente, que é, na sua opinião, quais devem ser os principais desafios que se colocam de imediato à ERSAR para resolver e, nomeadamente, o que é que se pode ir mais além, se partilha também da opinião do Tribunal de Contas em relação àquilo que são as críticas que aponta às parcerias e às concessões que foram feitas em relação aos sistemas de distribuição em baixa e que o Tribunal de Contas chama a atenção que esta devia ser mais interventiva nessa resolução, nessas renegociações, nessa atitude, e essa é uma questão também que é importante para a tal transparência, para a tal credibilidade e para a tal confiança que exista verdadeiramente e tão tantas vezes tem sido posto em causa as entidades reguladoras e de supervisão e, portanto, como é que se pode dar a tal credibilidade, a tal transparência e a tal confiança que existe numa entidade que defende os interesses dos consumidores, das entidades reguladas e que garante também a sustentabilidade dos setores que estão a ser supervisionados e regulados pela entidade reguladora. E, Dr. Orlando Borges, a minha última palavra é, de facto, de congratulação pelo facto de ter sido convidado a ser Presidente da Entidade Reguladora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Federal Nosso. Levantou aqui uma série de questões. Sr. Dr. Orlando Borges, para as considerações que entende por bem.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, também por essas referências elogiosas, se calhar não merecidas, mas começando pela última questão relativamente ao Tribunal de Contas e indo em sentido contrário. O relatório do Tribunal de Contas, de que tivemos conhecimento, aliás, numa fase muito recente na decorrência da inspeção feita já há mais de um ano, vem chamar a atenção para a necessidade efetiva de a entidade reguladora ter um papel mais ativo relativamente às questões dos contratos, em particular dos sistemas municipais. Eu diria que sim, aliás, era quase uma evidência. O que era importante distinguir aqui nesta questão do Tribunal de Contas é a diferença entre aquilo que foram os contratos, em alguns casos ruinosos, poderemos estar sempre a falar na situação excepcional de Barcelos, e aquilo que são hoje os contratos estabelecidos entre as câmaras e o setor privado, quando das concessões. E essa realidade é completamente distinta. Nós começamos numa fase inicial onde não havia sequer legislação relativamente aos contratos. Começamos numa fase inicial onde nem sequer havia obrigatoriedade das câmaras municipais fazerem concursos públicos para contratualizar com empresas de caráter privado ou outras a assunção da responsabilidade do abastecimento. E hoje estamos perante um quadro de natureza legal mais robusto, temos um enquadramento do ponto de vista da legislação no setor relativamente a essas mesmas parcerias e, por isso, algumas das situações que são referidas no Tribunal de Contas, e em particular se queremos sempre ter o exemplo de Barcelos, não poderão mais vir a ocorrer. Mas que não fosse, independentemente da atuação do regulador, por uma questão de natureza legal, pura e simplesmente por incumprimento daquilo que é a legislação base. E por isso caminhou-se positivamente nesse sentido. Dir-me-á, qualquer das formas, bom, qualquer das maneiras, porque de facto de haver um enquadramento legal, a ERSA não é ficar de braços cruzados. Não, eu acho que aí, aliás, e fiz essa referência na minha intervenção inicial, achamos que, aliás, dentro da reorganização, porventura, na matéria sobre a qual não posso adiantar, porque nem sequer tenho os elementos em detalhe, mas na reorganização possível que se vai ter que fazer na entidade reguladora, porventura criar as condições, não sei a que nível do ponto de vista estrutural, para um acompanhamento muito próximo dos contratos entre os municípios e os prestadores de serviço, em particular os privados. Numa lógica de poder ajudar e numa lógica de muita independência entre aquilo que são a posição dos municípios e aquilo que são interesses dos privados, porque nós temos a noção que a melhor maneira de fazer a defesa dos interesses, neste caso do consumidor, não é dar, de facto, grandes prerrogativas do ponto de vista do risco tão falado, de ficar o risco de um lado, de ficar o risco do outro. Não se iludam aqueles que acham que, entretanto, o risco ficar todo lado dos privados, isso pode ser melhor para o consumidor. Deve haver aqui equilíbrios, porque as empresas privadas que prestam serviços, neste caso na Baixa, elas próprias também têm detentoras destas situações, suscetíveis de ter o seu equilíbrio, a sua rentabilidade. Boas empresas a prestar esse serviço, são boas empresas a prestar o serviço ao setor, os contratos equilibrados do ponto de vista financeiro, que a própria lei já determina que não podem ter cláusulas abusivas nessa matéria, também o serão. Matéria bem diferente é uma Câmara que neste momento tem um contrato já assinado e para o qual, porventura, por via das incapacitações ou da decorrência daquilo que foram estar em condições de querer avançar para a possibilidade de renegociar esse mesmo contrato com o setor para o qual adjudicou a prestação do serviço ou fornecimento em alta. E essa é uma situação para a qual o regulador pode, com toda a independência, sem que puxe para um lado ou para o outro, dar aquilo que são, do ponto de vista técnico, da sustentabilidade, do equilíbrio financeiro de uma concessão, etc., etc., esses elementos. E nós procuremos fazer isso. Relativamente às áreas novas, em particular, preocupações com resíduos e outras matérias que estão em cima da mesa e como a questão do fluxo específico de resíduos, nós entendemos, e eu entendo em particular, que há aqui uma nova realidade que vai estar em cima da mesa e que decorre de uma experiência notável que este país teve e teve seguimentos noutros sítios, que foi criar as entidades gestoras de resíduos, criar o fluxo específico de resíduos, com entidades dentro do princípio de responsabilidade alargada do produtor, mas a verdade é que nós, hoje em dia, começamos a olhar para ela com algum distanciamento e percebemos que estas entidades, natureza privada, mas utilizando recursos públicos, vivem no melhor dos seus mundos. Ou seja, nós, por um lado, temos essas entidades a recolher ou o ecovalor e depois a fazer uma gestão. É verdade que não podem fazer incorporar os dividendos, mas a verdade é que nós sentimos que neste momento, olhando para algumas dessas entidades, e vemos inclusive aos proveitos que correm no fim da sua atividade, em alguns casos estamos a falar em milhões de euros, que como digo não podem ser divididos pelos acionistas, mas que decorre daí, que ou é pela sua eficiência, mas que esses valores acumulados e essa mesma eficiência do ponto de vista financeiro tem que se traduzir em duas coisas. Ou um aumento daquilo que são as metas obrigatórias, nomeadamente para a reciclagem ou para a valorização, ou porventura com implicações no consumidor, no abaixamento desse mesmo ecovalor, dessas mesmas referências. E por isso, uma das apostas que entendo que devemos fazer é em articulação com a autoridade competente, que neste caso é a APA, e eu julgo que esse caminho é possível, é criar as condições para ver de uma forma muito rigorosa como funcionam estas entidades gestoras. No caso, por exemplo, das embalagens que o Sr. Deputado referiu, é verdade, nós temos uma sociedade de Ponte Verde que acabam por ser monopólios para todos os efeitos, porque a Saratura não dá sequer a concorrência. Está neste momento em cima da mesa, julgo que ainda não foi emitida a licença para a nova entidade Ponte Verde, a nova entidade chamada Novo Verde. E a verdade é que aqui, por exemplo, neste caso em concreto, o que é importante é que esta nova sociedade que vai ser criada tenha os pressupostos do ponto de vista das obrigações que a mesma entidade, neste caso a Ponte Verde, tinha. Porque uma coisa é ter responsabilidades numa articulação das contrapartidas com os municípios, os esmaltes, as cidades de gestão municipais, na recolha e depois no tratamento e na reciclagem dessas mesmas embalagens. Mas uma coisa é fazê-lo numa lógica universal de recolha em todo o concelho. Outra coisa é pôr à boca de um supermercado e daí absorver todas as embalagens e todos os plásticos e ter uma situação excepcional do ponto de vista de rentabilidade. As duas sociedades, para terem o mesmo objetivo e para terem a mesma função, devem obrigatoriamente estar sujeitas às mesmas regras, com prejuízo da concorrência aqui não ser leal e poder haver aqui uma distorção de mercado. E por isso, enfim, podíamos ir agora para outras, para o valor pneu e para outras situações. O que é importante dar nota é que trata-se aqui, de facto, de uma nova abordagem. O caso da Novo Verde trata-se, efetivamente, pela primeira vez numa entidade ligada a esta responsabilidade alargada do produtor, chamados fluxos específicos, ser concorrencial, ou dita concorrencial, na medida que vão apenas fazer a separação daquilo que é o mercado já existente, em termos globais vai ser dividir por dois aquilo que está neste momento por um. Este é um caminho a fazer. Na EGF também temos este particular. Como sabem, eu apenas tenho conhecimento disto porque vem nos jornais, mas enquanto entidade reguladora, e bem, ou seja, julgo que a autoridade da competência se desenvolveu algum processo neste sentido, com o processo de privatização da EGF, elas têm as suas obrigações, decorrem daquilo que possam ser os problemas do operador dominante, mas a ERSAR tem uma obrigação muito concreta. Aliás, é por isso que a entidade reguladora, a ERSAR, todos os anos passa uma parte das suas taxas para a autoridade da concorrência, assim como aos seus reguladores, justamente para ter uma articulação também na parte setorial. E aí tem que haver necessariamente esse acompanhamento e o facto de termos, ou vir a termos, porque não está de facto ainda concluído o processo da privatização, estas entidades na mão e na esfera do setor privado, não nos vai obrigar nem mais nem menos a ter as situações de atenção que eu acho que um regulador deveria ter. Mas há, de facto, realidades novas que decorrem, por exemplo, no caso da privatização da EGF, nas empresas, como é o caso da Valor Sul, como todos sabem, a empresa mais valiosa desse mesmo grupo, que decorrem de situações muito recentes, como a nova taxa de gestão de recursos hídricos, a implicação de que aquilo possa ter a ver com a remuneração de incineradora, do ponto de vista energético, pode ter a ver com o rendimento para o qual a legislação muito recente e diretivas comunitárias saíram, e aí o regulador tem que ter um particular acompanhamento no sentido de não criar aqui condições de grandes ajustes. Enfim, já vou um pouco longo e só falei nas duas ou três, mas lamento que... Mas, enfim, se houve alguma questão ou outra que ficou para responder, agora não tenho aqui presente, relativamente à questão, deputado Coelho para Maus, há aqui uma primeira nota que me falava da... Não sei se respondi a tudo, se há aqui alguma questão em aberto. A primeira era sobre...
Eu falei sobre qual era os constrangimentos
do setor e qual era a... Ah, pronto, exato, pois... Relativamente a essa questão dos constrangimentos do setor e, em particular, a questão da reorganização do grupo. Eu acho que eu, enfim, com este passado que tive relativamente ao acompanhamento destas matérias, tive a oportunidade de fazer parte do grupo que elaborou o primeiro plano estratégico, o PEASAR, o segundo, fiz durante os últimos anos, como autoridade competente, os financiamentos de todo o quadro comunitário de apoio do POVT passaram sobre a minha responsabilidade, na medida que contratualizei com o POVT, e por isso todos os financiamentos do setor do abastecimento do saneamento passaram, enfim, os seus projetos e a sua avaliação para uma apreciação de uma equipa que liderei. A verdade é que é consensual, e eu diria, quer dizer, tem-se passado ao longo dos anos a necessidade de fazer a reorganização do setor. Eu ainda há dias estive numa sessão promovida pela Associação Portuguesa de Distribuidores de Água, a PDA, onde estiveram presentes alguns dos deputados que estão aqui nesta comissão, e nesse debate dizia-se, e estou a citar deputados que faziam este debate, que dificilmente se verá encontrar, do ponto de vista do consenso político, alguma coisa que neste momento parece afundilar, que tem a ver com a vontade, não só do ponto de vista político, como das várias forças políticas, da necessidade da não privatização do setor no caso da água. Mas eu não gostava de ser assim tão simples na abordagem, porque a verdade é que, quer dizer, primeiro não estamos a falar em verdadeira privatização. Em alguns casos estamos a falar na entrega a privados de concessões, fim dos quais esses ativos revertem para os municípios, o que é uma ligeira diferença. Por outro lado, dar-vos nota de que já existem empresas em altas privadas. Aliás, na decorrência disso, elas até foram propriamente feitas pelo próprio Grupo Águas Portugal. Estamos a falar da Acopor, para o qual entregou a gestão na privada. Não estamos a falar, então, na privatização, nas concessões. Mas, dito isto, e achando sempre que também não se pode fazer aqui um estigma se é privado ou se é público, aliás, a entidade reguladora deve utilizar aquela expressão sempre muito irritante de que deve ser agnóstica e equidistante sobre estas duas situações, a verdade é que não há dúvida que o setor tem que ser reorganizado. E o setor da alta e, porventura, o setor da baixa. O setor da alta, dir-me-ão, é o modelo 5A43, não é o modelo que dê eficiência ao sistema, é o modelo que consiga fazer maior recuperação de custos, é o modelo que possa prestar maior serviço de qualidade ao consumidor, é o modelo que efetivamente se possa traduzir num aumento do que não é o déficit tarifário, num modelo que seja consensual, mas tem que ser, com certeza, um modelo que respeite as sociedades anónimas que estão criadas, em que têm acionistas que é o Estado e as câmaras. Parece-me extremamente importante esta matéria. É um modelo para o qual deve ter o princípio de equidade, porque não é suscetível ter uma aplicação em determinadas regiões do país e não ter outras. É um modelo que deve procurar a pré-equação tarifária, com certeza. E é este é o modelo que está em cima da mesa, que eu confesso que não conheço nenhum diploma, e para o qual não faço a mínima ideia, inclusive, se já está na sua remissão e no seu processo de aprovação remetida à ERSAR, mas para o qual, se for a circunstância de, na altura, estar no exercício dessas funções, procurarei informar o Governo e a Assembleia da República destes princípios e destas salvaguardas que são essenciais. Mas uma coisa é certa, estaremos todos de acordo que é fundamental fazer a reorganização do modelo institucional, em particular o da alta e o da baixa também, criar aqui sinergias várias.
Muito obrigado, Sr. Orlando Borges. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do Partido Social do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los, cumprimentar o Dr. Orlando Borges. Agradecer as suas explicações, já muito foi dito sobre o papel da própria ERSAR e, no fundo, também aquilo que aqui nos traz nesta audição, de ouvi-lo enquanto futuro presidente da entidade reguladora. E aquilo que eu gostava de começar por lhe dizer, Sr. Presidente, é que nós, e no caso concreto o Grupo Parlamentar do CDS, sempre fomos grandes defensores deste modelo. Sempre fomos grandes defensores que nós temos que ter entidades reguladoras, entidades verdadeiramente independentes, independentes do poder político, seja ele qual for, em qualquer uma das circunstâncias. E aí faço uma breve nota relativamente até ao próprio percurso do Sr. Doutor e também ao mesmo tempo uma pergunta, se alguma vez ao longo dos 10 anos que esteve, por exemplo, à frente do Instituto das Águas, se, e que atravessou vários governos, vários ministros de várias cores, foi mantido nesse mesmo cargo por os vários governos que se foram sucedendo, sentiu alguma vez essa falta de independência no exercício das suas funções. Mas dizia eu que nós acreditamos verdadeiramente neste modelo. E também gostava de lhe fazer uma pergunta, se o Sr. Doutor acredita neste modelo, no sentido em que se acha que esta lei da entidade reguladora é suficiente e tem os instrumentos necessários para que o regulador possa exercer na sua plenitude o seu papel fiscalizador relativamente às entidades que serão fiscalizadas, que tem um universo completamente diferente daquele que tinha até agora. E por isso nós depositamos uma grande expectativa e uma grande confiança não só nesta equipa, não só no seu presidente, mas em todo o modelo e em toda a entidade, em todos os técnicos e a forma como ela vai funcionar. E por isso o Partido Socialista disse-nos aqui que quer um regulador verdadeiramente independente e não capturado pelos interesses do governo. É exatamente isso que nós queremos. Agora, nós queremos perceber também, e neste caso concreto, se é isso que acha, se este modelo, porque, segundo me recordo, esta lei de 2014, esta lei número 10 de 2014, salvo o Partido Socialista na votação final, votou contra. E por isso entende, como foi aqui dito, que quer um regulador verdadeiramente independente, não capturado pelos interesses do governo, mas ao mesmo tempo acha que esta lei não dá, porque pela pessoa em si não é isso que está em causa, porque já demonstrou aqui total apoio e concordância com a escolha do nome, por isso, com a própria lei, entende que esta lei não tem os mecanismos necessários para que o regulador possa exercer as suas funções. E a pergunta que lhe faço é exatamente essa, se acha que tem ou não, ou se esta lei, eventualmente, deveria ser alterada. O papel do regulador é muito vasto, a nível dos resíduos e águas genericamente e tudo aquilo que está associado, desde águas, resíduos urbanos, saneamento e outros. O próprio Tribunal de Contas veio-nos dizer que o modelo anterior era, foi uma avaliação crítica, de alguma forma, mas também assinala que esta recente transformação da configuração da ESAR reforça as suas competências enquanto entidade reguladora e contribui para sanar a falta de meios e melhor defender o interesse público. E era aqui também que eu queria chegar, era a questão do interesse público. A nossa maior preocupação e a preocupação do CDS é exatamente com a questão do interesse público e o interesse dos cidadãos. Porque esses, para nós, estão em primeiro lugar. Nós percebemos, entendemos e valorizamos que o setor privado que atua nesta área, neste domínio de negócio, tem e deve ter a retribuição que é adequada. Mas não abusiva. Há bocado falamos aqui, por exemplo, da questão dos contratos ruinosos, como é o caso de Barcelos. Já agora gostava de perceber um bocadinho mais o que é que isso quer dizer. Eu conheço relativamente bem o processo, mas gostava de ouvir também a opinião do Sr. Presidente. Agora, aquilo que eu lhe perguntava também em relação à questão da regulação e o papel que têm e que vão ter num contacto muito direto com os municípios e com empresas privadas. E aí é importante que o regulador seja de alguma forma forte com os fortes e com as pressões que possam advir dessas entidades, até dos próprios municípios, na defesa daquilo que é o interesse do cidadão e o interesse público. E também para terminar, há bocado quando falava na questão da concorrência, ainda bem que lembrou aqui estas questões da Sociedade Ponte Verde, do Novo Verde, da Valor Pneu. Isso são sociedades que não perseguem fins lucrativos, mas há uma coisa que eu nunca percebi muito bem neste modelo, que é as entidades que detêm estas sociedades estas que não perseguem fins lucrativos, mas as entidades são entidades privadas, que normalmente são a elas que é contratualizado todo o serviço que estas entidades fazem. O que significa que, do ponto de vista teórico, se estas entidades têm orçamentos elevados relativamente àquilo que é a sua atividade, depois na contratualização, que é feita diretamente com os sócios que detêm, com as empresas que são sócios destas entidades, essa contratualização pode ser feita por valores superiores àqueles que são o valor verdadeiramente do mercado. Ou seja, eu entendo que aqui a ESAR tem um papel fundamental na regulamentação deste setor que, a meu ver, até ao momento, não tem defendido o interesse exatamente do consumidor. Por exemplo, quando nós vamos substituir os pneus dos nossos carros, aquilo que pagamos é uma taxa do ecopneu. Salvo erro, é assim que se designa. E às vezes não percebemos muito bem porque a entidade que faz essa recolha e todo esse procedimento depois está associado a empresas privadas que não sabemos muito bem qual é a relação entre as mesmas.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser rápido, responder às várias questões que foram colocadas e começando pela última, da valor pneu ou dos fluxos específicos. Eu estou de acordo, quer dizer, o Estado só tem duas maneiras de se organizar sobre essa matéria, tendo em vista induzir na sociedade comportamentos corretos do ponto de vista da utilização e de objetivos de reciclagem ou de valorização. No caso dos pneus que referiu, a situação é muito simples, aliás, igual àquela que relatou. Quando compramos um pneu, está incorporado esse valor, esse ecovalor é entregue a uma entidade gestora é essa que depois tem objetivos que são impostos para a administração de atingir a reciclagem e valorização. A questão que neste momento se coloca não é tão bem do modelo, porque poderia ser este, ou então poderia ser um modelo diverso, que era sempre se importa um pneu, o governo impor uma taxa ecológica, como existe em vários outros países, e depois tentar fazer aquilo próprio, aquilo que neste momento incumbe às entidades. A questão que merece particular atenção, por exemplo, já que fala nesta questão do valor pneu, decorre de nós aferirmos objetivamente a contratualização entre o Estado e essas mesmas sociedades. Repara, por exemplo, uma sindicância da atividade. E a sindicância da atividade poderá fazer com que, no caso da valor pneu, nós identificássemos que, neste momento, os objetivos e as metas que se está a impor a essas mesmas entidades, porventura, estão aquém, ou melhor, são suscetíveis de não poderem ser cumpridas por via de uma realidade económica que o país vive, que não viveu no passado quando elas foram equacionadas. Leia-se, não há autoestradas, para o qual tinha uma incorporação de borracha enorme, não há parques infantis, para o qual se deixaram de fazer neste país, e não havendo obrigações do ponto de vista comunitário, porque recordo, não há nenhuma diretiva comunitária que imponha metas do ponto de vista da reciclagem nos pneus, era objetivamente papel do Estado definir metas concretas com essas mesmas entidades, em detrimento de uma boa performance, ou de baixar níveis de reciclagem ou de valorização, e colocá-las no seu tempo. Por exemplo, sem prejuízo do ponto de vista daquilo que pudesse ser a não remissão, a não envio de pneus para aterro, que seria de facto um retrocesso, e questionar a possibilidade da sua valorização, nomeadamente nas cimenteiras. Posso-vos dizer que neste momento há aqui um faz de conta relativamente, por exemplo, a estas entidades, onde supostamente alguns destes pneus vão para reciclagem, mas não vão porque depois no seu passo seguinte vão é justamente para a queima de algumas dessas cimenteiras. E eu acho que aí o regulador e a autoridade ambiental têm que trabalhar de uma forma concertada para que essas entidades que vivem nos melhores dos mundos também não possam viver no faz de conta deste mesmo mundo, e em alguns casos há situações que são objetivamente ou deveriam ser objeto de sindicância, e outras que deveriam ser objeto de correção. E que não há verdadeiramente concorrência, isso não há. E que deve incorporar sempre que esses objetivos, não é o caso da valor pneu, porque, como digo, há um retrocesso do ponto de vista da procura, elas deviam, dentre as licenças ambientais que são impostas, por exemplo, procurar que essas entidades, nomeadamente, por exemplo, uma valor pneu, que agrega, como diz, várias empresas ligadas ao setor, não sentasse numa cadeira onde com a mão direita recolhe o ecovalor e com a mão direita vai distribuindo, dentro de mais lógica, com objetivos, de facto, inovadores do ponto de vista da tecnologia, coisas que estão a ser feitas também noutras multinacionais, etc. Podemos depois, num maior detalhe e noutra abordagem e até no exercício de uma articulação muito próxima com a Assembleia, falar. Relativamente às questões que colocou sobre se este estatuto, se enquadra ou se considera que, do ponto de vista daquilo que é a regulação e o estatuto, se é adequado para o exercício dessa mesma função, e foi referido, nomeadamente, que o Partido Socialista, na sua votação, votou contra. Eu tive a oportunidade, então, de acompanhar de muito perto, por razões várias, até por manifesta abundância de tempo, toda a informação que recolhi dos partidos, da Associação Nacional de Municípios, etc, etc. E a verdade, do que me recordo nessa altura, é que do essencial do que está no Estatuto, o regulador não eram suscetíveis de críticas, ou seja, recordo-me, tipo, o regulador de facto devia ser aprovado por 2/3, o prazo para isto era em vez de 90 dias, 40, era muito, mas no essencial todos estavam de acordo com o formato que acabou por ser aprovado. Com uma única exceção, que é de facto ainda hoje em dia ela, de certa forma, conflituosa, que tinha a ver com a possibilidade do regulador poder vir a impor a tarifa na baixa quando não houvesse esse cumprimento. E aí sim havia opiniões muito diversificadas. Eu, sobre esta matéria, diria que só há aqui 3 cenários possíveis. Aqueles que agora vêm dizer, por exemplo, que todas as competências que deu ao regulador, e eu vi isto há muito pouco tempo, era um outsourcing que o Estado estava a fazer, e o Governo, porque não queria assumir as suas responsabilidades, coisa manifestamente que discordo. O outro ponto desta situação era fazer aquilo que alguns países europeus têm, não têm uma entidade reguladora, e fazem a gestão com os concessionários, por via dos contratos de afirmagem, ou seja, é contratos rigorosos acompanhados e o Tribunal decide. A nossa realidade é esta, e a questão aqui que me parece, de facto, na charneira daquilo que poderia ser e está instituído da possibilidade de intervenção do regulador nos municípios, esbarra com aquilo que é o princípio da autonomia do poder local e para o qual, quer dizer, nós vamos tentar procurar aqui de uma forma muito pouco conflituosa, nunca o fazer. Eu até diria que algumas prerrogativas que estão previstas no regulamento, se nunca viessem a acontecer por imposição do regulador ter que pôr uma tarifa, era ótimo, era sinal que as câmaras, elas próprias, dentro daquilo que é o regulamento tarifário, conseguia cumprir. E eu não tenho dúvidas pela experiência e pela capacidade, inclusive por grandes mudanças que há no setor municipal, que essa questão se venha a colocar.
Muito obrigado, Sr. Orlando Borges. Nós esgotamos esta ronda dos partidos e agora, tal como tínhamos acordado, agradecendo as suas respostas, tal como tínhamos acordado, dava-lhe a palavra se há alguma matéria que tenha sido abordada aqui pelos partidos e que entenda que não foi considerada nas suas respostas e outros aspectos que queira relevar, dirigindo-se à Comissão, nomeadamente neste quadro, qual é o papel da ERSAR, tendo em vista a salvaguarda, e como é que vê essa questão para o futuro, a salvaguarda dos níveis de qualidade de água que se atingiram em Portugal, que são determinantes para a saúde pública. Outro dia um médico dizia que não tinham sido a vacinação nem os antibióticos tinham permitido que a taxa de mortalidade à nascença fosse hoje das mais baixas da Europa, mas sim a qualidade da água potável que, entretanto, o país atingiu como primeira prioridade, dizia um médico. Portanto, a salvaguarda desse bem precioso que é a vida, ao fim e ao cabo das pessoas, em que modo é que a ERSAR, atentas todas estas considerações, o papel é que deve ter para manter este nível de qualidade deste bem superior, que é um direito humano. Acho que essa era a questão mais importante.
Obrigado, Sr. Presidente. E, de facto, nós toda nesta ronda, e eu começaria por agradecer até as palavras elogiosas e algumas referências que me foram feitas, do ponto de vista não só do percurso, como da, enfim, da indicação daquilo que pode ser a expectativa relativamente à minha eventual nomeação para a entidade reguladora. Isto para todos os grupos, o PSD, o PS, o CDS. E sobre essa matéria, fico, enfim, muito lisonjeado com essa apreciação. Mas a verdade é que, de facto, este debate ou esta audição ocorreu-se na perspectiva apenas da entidade reguladora como entidade reguladora. E o Sr. Presidente acaba de levantar aqui uma questão que, de facto, não tínhamos abordado, que é uma das componentes que poderiam estar na entidade reguladora. Aliás, recordo-me quando, na altura, foi necessário perspectivar a gestão da Diretiva das Águas para Consumo Humano, que a certa altura se punha a hipótese ali para o ENAGD e para aqui e para ali, depois ficou na entidade reguladora, em meu entender bem, mas que era suscetível de poder não estar lá. Essa diretiva, e que faz com que a entidade reguladora também seja a entidade competente para a água potável de consumo humano, dito de uma forma muito simples, teve um percurso notável. Eu acho que sobre esta matéria os nossos autarcas devem de facto orgulhar-se do trabalho que foi feito. Nós partimos de metas baixíssimas do ponto de vista da qualidade. Hoje 98% das entidades gestoras de fornecimento de água têm água de excelente e de boa qualidade, mas não podemos descuidar que neste momento começam a haver alguns sinais preocupantes que decorrem exatamente, que decorrem
dos sistemas e das dificuldades financeiras em baixa, principalmente.
Exatamente, ou seja, em algumas circunstâncias a minha opinião é que, de facto, nós devemos procurar com que não haja, por via de pretexto da crise, a possibilidade de haver facilitação de utilização de origens alternativas que possam pôr em causa estes parâmetros que nós atingimos. Ou seja, com alguma facilidade podemos tentar ver e procurar encontrar alguma facilitação, não só das autarcas, mas também das entidades públicas, da possibilidade de se utilizar, e estão a ser neste momento utilizadas, e estão a ser reativadas captações, que do ponto de vista não só dos particulares, porque a certa altura tem o seu contador ligado à água da rede, mas tem na sua traseira o poço para o qual, em alguns casos, essa qualidade da água é devidosa fiabilidade, de podermos estar aqui para tentar resolver um problema do ponto de vista económico, a criar um problema de saúde pública. E eu acho que a entidade reguladora deve apostar no sentido de sensibilizar e trabalhar com as câmaras nesse sentido, e devemos estar atentos a um particular, porque efetivamente aquilo que aparentemente pode ser uma vantagem de natureza económica, recorrer a novas origens ou a antigas origens de água, o facto de elas não serem fiáveis, poder aqui criar condições de ter um problema de saúde pública com toda agravante, como disse o Sr. Presidente, do ponto de vista das consequências das doenças relacionadas com o consumo de água.
Bem, Sr. Dr. Orlando Borges, damos por fim desta sua audição, na certeza de que, caso seja indicado para presidir, indicado já foi, seja nomeado para presidir ao Conselho, temos a certeza de que poderemos continuar consigo e a tê-lo aqui no Parlamento as vezes que forem necessárias para elaborarmos sobre estes temas que tão relevantes são para a vida do país e das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, e contem sempre connosco para esta interação que acaba por ser nova nesta nova, enfim, responsabilidade também que temos perante o Parlamento.